São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 17 de março de 2021.
Essa edição 13.533 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença na maior parte do dia e, segundo a previsão, pancadas de chuva de forma isolada devem ocorrer a partir da tarde. A temperatura continua em elevação e faz calor. Agora os termômetros registram 29 graus e meio. Gestão Bolsonaro na pandemia tem rejeição de 54%.
Lockdown em Monte Alto começou hoje e vai até domingo.
Beneficiários do auxílio emergencial devem atualizar os seus dados na Caixa Tem até dia 30.
Continua a vacinação para idosos de 75 e 76 anos.
Novo ministro pede oportunidade para melhorar saúde pública.
Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 63 óbitos.
O Corinthians estreia hoje na Copa do Brasil.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
E logo mais às 11 horas e 30 minutos, nós estaremos recebendo o secretário jurídico da administração municipal, Dr. Júnior Frascá, para tirar dúvidas a respeito do decreto do lockdown, que começou hoje em nossa cidade e vai até o próximo domingo, dia 21. Falaram que pode trabalhar. O que pode, ele fala. O resto é que não pode trabalhar. A Vigilância Sanitária nos mandou hoje pela manhã um comunicado. Eles estão fiscalizando. Oficinas não podem trabalhar. Eles acabaram de fechar 6 oficinas hoje pela manhã e vão continuar fiscalizando. Portanto, oficinas não podem trabalhar. Então, tem muitas dúvidas aqui que logo mais tenho certeza que essas dúvidas serão sanadas.
E segundo o governador Dória, ele disse hoje que o Estado irá adotar novas medidas restritivas na fase emergencial, né? Segundo Dória, as regras ainda estão sendo definidas pelo Centro de Contingência para Covid-19, que é o grupo de médicos e cientistas que orientam a gestão estadual, e deverão ser anunciadas em coletiva de imprensa no início da tarde. Disse Dória, na coletiva anunciaremos quais serão as medidas adicionais que certamente terão de ser adotadas. Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. As declarações foram dadas pelo governador na sede do Instituto Butantan. Dória esteve no local e acompanhou o envio de 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
Portanto, olha, temos várias perguntas aqui. Nós vamos aguardar o secretário jurídico, ele vai trazer o decreto, nós temos o decreto também aqui, mas ele vai tirar todas as dúvidas e nós podemos, então, colaborar com essas pessoas. Eu quero trabalhar, não posso trabalhar, o que eu faço, o que eu não faço, e daí? Estão reclamando também que os supermercados estão fechados, só na base do delivery, mas que estão cobrando uma taxa alta para levar as mercadorias. nesse momento tem que ter um pouco de colaboração também, porque você pega um veículo aí, você não faz uma entrega, você vai fazer 15, 20 entregas, você pega tudo aquilo lá, dá uma volta e faz a entrega para todo lado. Vamos colaborando também, porque somente agora é que esse setor de supermercados pararam de trabalhar. Mesmo assim, pode vender as suas mercadorias através do delivery. Então, colabore também com os seus clientes.
Um juiz de Curitiba mantém bloqueio de bens de Lula. O juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antônio Boná, decidiu manter o bloqueio de bens de Luiz Inácio Lula da Silva ao determinar o envio ao Distrito Federal da ação que investiga supostas irregularidades na compra do terreno para a construção do Instituto Lula. Boná afirma que a Justiça Federal no Paraná determinou bloqueios de bens de investigados, inclusive Lula, em processos relacionados a quatro ações que devem ser enviadas a Brasília: Triplex, o sítio de Atibaia, doações do Instituto Lula e sede do Instituto Lula, e que os bloqueios serão mantidos, pois não foram praticados no bojo de cada uma dessas ações penais.
Queria saber sobre as lotéricas. Tenho boletos que vence amanhã e sexta. Como é que eu faço? Não paga. As lotéricas são fechadas. Só vão abrir na segunda-feira. Agora quer saber, eu vou pagar juros ou não? Vê a situação como é que fica, até para a gente explicar. Ela tem os boletos, não paga, ela não paga pelo aplicativo. Vence hoje e amanhã. Onde ela vai pagar, estou fechado. Ela vai pagar segunda-feira, com juros. Tem pouco dinheiro até para pagar o valor do boleto. Vou perguntar aqui para o secretário jurídico, advogado, doutor Júnior Frascar, para ele dar uma resposta.
O plenário do Senado aprovou ontem proposta com o objetivo de evitar fraudes na vacinação contra a Covid-19. Do senador Stevenson Valentim, o projeto de lei garante o direito ao cidadão de filmar ou fotografar a aplicação da vacina e contar com a presença de um acompanhante durante a imunização. O texto também estabelece punições para quem furar a fila da ordem de prioridade na vacinação, detenção de até 3 anos para quem furar fila.
Preste atenção, aguarda mais um pouco aí, que essas dúvidas que vocês estão mandando, eu vou perguntar para ele, para saber para dar resposta para todos vocês, para tirar dúvidas, porque essa vai até domingo essa situação, Então aguarde um pouquinho mais.
Em reunião realizada virtualmente ontem, a Confederação Paulista de Futebol divulgou que trabalha em conjunto com a CBF, federações e autoridades locais para agendar as partidas do Paulistão em outros estados. A entidade também afirmou em nota que os clubes da Série A1 sugeriram entrar na justiça para garantir a continuidade da competição.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa. Só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre. Use álcool em gel. E não faça jantares com amigos. Não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se. Assim, você também protege quem você ama. Fique em casa.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer ver isso mais?
Ofertas desta terça e quarta-feira: tangerina Funcão, quilo 2,99. Tomate longa-vida, quilo 2,98. Arroz tipo um brilhante, 5 quilos, 17,45. Ponta de alcatra bovino, quilo 26,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 11 minutos, sábado. Deveria ter a doação de sangue para o Hemocentro. Foi cancelada essa doação devido ao lockdown. Vai ser marcada uma nova data. Então, sábado, nós não teremos a coleta de sangue. Doação de sangue para o Hemocentro. Foi cancelado. Agora, continue em Monte Alto a vacinação. Vacinação para os idosos de 75 e 74 anos. Você pode ir lá, tudo, você tem a senha. A polícia está circulando agora no municipal pelas ruas de Monte Alto. Se você for abordado, você mostra a senha. Posso que foi lá tomar a vacina, estava indo para casa. Não tem problema nenhuma. É saúde e a vacinação não para. Ainda esta semana, a Secretaria da Saúde e a Vigilância vão informar também sobre a vacinação que começa a semana que vem para 74 e 75 anos. É porque agora é de, 73 e 74 anos, porque agora é de 75 e 76. Então, de 73 ou de 72 a 74 anos, como que vai ser? Você vai ter que retirar a senha, você vai direto no local. Pode aguardar essas informações através da Secretaria da Saúde e também da Vigilância Sanitária.
O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, se reúne hoje e deve dar início ao processo de alta dos juros básicos da economia. A decisão será anunciada após as 18 horas. A expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro, em pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada, é de um aumento de 0,5 ponto percentual para 2,5% ao ano. Porém, há analistas projetando uma elevação maior para 2,75% ao ano.
Bem, nós temos um comunicado para as famílias cadastradas no programa Viva Leite. Sexta-feira não será entregue leite. Foi transferido para segunda-feira, devido ao lockdown, que termina no domingo. Na segunda-feira, além dos 2 litros que seriam entregue, mais 3. Então, a família vai receber 5 litros de leite. Portanto, pais irresponsáveis pegar o leite somente nesse dia. Será o último dia de entrega da cota mensal. Então, sexta-feira, não teremos. A entrega de leite, que seria na sexta-feira 19, quantidade 3 litros de leite, foi transferido para o dia 22, onde será entregue a quantia de 5 litros de leite na segunda-feira. Então, sexta-feira, não tem a entrega do leite para as famílias cadastradas no programa Viva Leite.
Em seu primeiro pronunciamento oficial, o ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga, defendeu a ciência, defendeu o uso de máscaras e pediu união dos brasileiros para enfrentar a pandemia. Com essas medidas, a gente pode ter que evitar parar a economia do país. Ao defender a ciência, o novo ministro explicou que pretende trazer novas contribuições ao governo. Disse: já conversei com a equipe para que possamos reforçar ações que já estão sendo colocadas em prática e trazer novas contribuições, sempre baseado no melhor da evidência científica. De máscara e ao lado de Eduardo Pazuello, Queiroga também declarou estar entusiasmado com a oportunidade de construir um futuro melhor para a saúde pública do Brasil.
As perguntas que estão chegando, por favor, nós vamos, dentro do possível, fazer essas perguntas para o secretário jurídico, que ele estará aqui, conversei pela manhã, ele estará aqui para tirar dúvidas da nossa população. População, mercado está fechado, agora você vai pedir lá para levar na tua casa, você tem que pagar taxa. Quer dizer, tudo sai do bolso do trabalhador, mas tudo sai do bolso do trabalhador. Pode aguardar que nós temos muitas perguntas aqui e vamos fazer para o secretário, para que ele possa orientar a nossa população.
Os dados biométricos coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral para o título de eleitor serão utilizados pelo governo federal para a criação de carteira de identidade digital e integração com o sistema gov.br. O acordo de cooperação técnica foi firmado na última segunda-feira entre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, o ministro da Economia, Paulo Guedes, presidente do Tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. A base conta com informações de 120 milhões de brasileiros até o momento, mas os dados só podem ser utilizados com autorização dos titulares.
Até as crianças estão pagando, estão mandando aqui, é verdade. Não vai ter o leite na sexta-feira, quer dizer, passa sexta, sábado e domingo sem o leite. Só na segunda-feira sem o leite. E tem família que não tem dinheiro para comprar o leite. E as crianças ficam esperando. Então é super difícil. Não poderia montar um esquema aí? Porque não são muitas famílias. Pelo menos para entregar o leite na sexta-feira, para passar o final de semana, as crianças tendo leite para tomar. Vamos tentar conversar aqui também com o Júnior Frascar para ver se tem jeito de entregar. Mas o comunicado já veio da assistência social e nós passamos o comunicado para os ouvintes.
O Senado aprovou em votação simbólica projeto de lei que assegura a pacientes que tiveram feito cirurgia plástica reconstrutiva após mutilação decorrente do tratamento de câncer de mama o direito à substituição do implante mamário sempre que houver complicações ou efeitos adversos. O acesso fica assegurado tanto para usuárias de planos de saúde quanto no Sistema Único de Saúde. O texto aprovado na forma de substitutivo do relator da matéria no Senado, Flávio Arns, também garante acompanhamento psicológico para pacientes que tiverem sofrido mutilação total ou parcial de mama em decorrência da utilização de técnica para tratar o câncer de mama. A proposta retorna agora para a Câmara, onde as alterações serão analisadas.
Boletim de ontem, dia 16, infelizmente Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 63 óbitos. E infelizmente esse número vai subir. Nós estamos com 62 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, dois na enfermaria e 59 no isolamento domiciliar. Estamos com 427 pacientes em tratamento. 15 estão na UTI. 14 estão na enfermaria, 398 estão em isolamento domiciliar. Nós temos já, até o momento, 2.293 pacientes curados da Covid. Em termos de ocupação de leitos, leitos exclusivo para a Covid na UTI, nós temos 8 leitos, 9 estão ocupados, porque sempre cede um do convênio também. UTIs para a Covid no convênio, nós temos 8, 10 estão ocupados, são mais 2 leitos cedidos pelo convênio também. Nós temos um total de 16 leitos, 19 leitos estão ocupados da UTI sobre a Covid. Na enfermaria, temos 22 leitos, 17 estão ocupados e 5 estão livres. Estão internados na UTI 13 pacientes de Monte Alto, um de Guatapará e um de Sertãozinho. Pacientes com suspeita, que também estão internados na UTI. Temos um paciente de Monte Alto e um paciente de Jaboticabal.
Segundo as informações, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, está em 90%. Na Grande São Paulo, a marca é levemente maior, de acordo com a pasta, é de 90,6%. Esses índices foram revelados ontem. Portanto, vamos aguardar a atualização no dia de hoje.
Perguntando sobre o kit alimentação. De acordo com o pronunciamento da secretária da Educação, professora Regina Tavares Arrec, o kit alimentação começa a ser entregue a partir do dia 23. Agora, se tiver alguma mudança, eu espero que a RECA possa informar ou mandar algum comunicado. Mas, na última entrevista, o kit alimentação dos alunos da rede municipal começaram a ser entregues a partir do dia 23.
Após países europeus suspenderem o uso da vacina de Oxford, AstraZeneca, para investigar a ocorrência de coágulos entre pessoas vacinadas, a Fiocruz, que produz o imunizante, afirmou ontem que a formulação tem se demonstrado até o momento extremamente segura e eficaz. Mais de 17 milhões de pessoas na União Europeia e no Reino Unido e cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil já foram vacinadas com esse imunizante, sem que houvesse até o momento evidência de aumento de risco de formação de coágulos sanguíneos em qualquer faixa etária. Foi o que afirmou a Fiocruz em nota.
Por favor, Alexandre, liga para mim na Vigilância Sanitária, 3241-3343. Pergunte se está tendo a fiscalização de agentes para combater a dengue em nossa cidade. Porque hoje, algumas famílias foram receber visita de esses agentes para combater a dengue. Nós estamos com lockdown, não pode ficar circulando pelas ruas, então vamos saber se é realmente o pessoal da dengue para levar essa informação, por favor.
Cerca de 43% das famílias cadastradas para receber o novo auxílio emergencial terão direito à cota mínima das parcelas de R$ 150. Dos 46 milhões de beneficiários dessa rodada de pagamentos, 20 milhões fazem parte do grupo unipessoal, ou seja, família composta por uma pessoa. A retomada de depósitos do benefício está prevista para abril, mas, para ter validade, o governo precisa criar uma medida provisória para recriar o programa. De acordo com o levantamento, 16 milhões e 700 mil beneficiários se escalaram no segundo grupo de pagamentos, com mais de uma pessoa na família, e receberá quatro parcelas de R$ 250.
Nós temos vários supermercados em nossa cidade, mercearias, que estão trabalhando na base do delivery, levando a sua compra. Tem supermercado, nós recebemos informação, que compras acima de R$ 100, eles não cobram taxa nenhuma. Então você procura pesquisar aí, porque você economiza alguma coisa. Tem isso daí, sim. Fala, eu vou precisar. Porque pega o veículo no supermercado, já vai naquele bairro, já faz umas 3-4 entregas, vai no outro mais 3-4 entregas, tudo bem. É nessa hora também que o comerciante precisa colaborar com os seus clientes.
Moreira, estão perguntando o telefone para denúncias, né?
153.
153.
Você liga na guarda.
Aglomeração, outras situações.
A guarda municipal tem um celular, que é um trabalho interno, entre a guarda municipal e a vigilância sanitária. Certo? Liga no 153, a guarda municipal entra em contato com a vigilância vai até o local. Vai até o local. Eu estava falando aqui sobre a notícia que nós recebemos da vigilância hoje pela manhã do Rogério Caixa, que eles estão fiscalizando que oficinas têm que ficar fechadas, não podem trabalhar, a não ser caso de urgência. Quebrou o carro, o cara precisa viajar alguma coisa, então urgência, mas não pode trabalhar. Então, olha, a nossa população está aí, com razão, apavorada. Pensou você ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem trabalho, sem comida, sem dinheiro? Como que faz um isolamento desse, o desespero desse? Os comerciantes também, quanto setor que há muito tempo esses setores aí vêm sendo prejudicados, quantos trabalhadores estão sendo prejudicados, autônomos estão sendo prejudicados? Mas, tudo bem, deixa eu ver aqui, tem várias perguntas, já o Júnior Frascá estará aqui, como ele prometeu, então nós vamos tirando essas dúvidas também, viu, Paulo?
Pois é, Moreira, com relação à oficina de motocicletas, à oficina de carros, veículos também, né, de repente uma exceção no caso de oficinas que tenham 2, 3 ou 4 veículos lá, terminar esse serviço, entregar para os clientes. Pelo menos uma pessoa vai ter o carro em casa, que tem criança, numa emergência, você vai chamar quem? No sufoco? Então, quer dizer, são várias perguntas que daqui a pouco nós vamos fazer aí. Você vai fazer entrevista com o Júnior, secretário de Assuntos Jurídicos aí da Prefeitura.
Agora estou recebendo aqui a informação que não é lockdown. Sempre quando o supermercado vai fazer entrega, teve taxa de entrega. Eu não sei também se é isso.
Sim.
Teve taxa de entrega, então não é por causa do lockdown. Você fica em casa, você pede mercadoria, eles levam a mercadoria para você. Mas existe uma taxa de entrega. Então não é só por causa do decreto, não. Isso já vinha sendo feito antes.
Já existia. Antes.
Já existia.
11:25.
Ofertas dessa terça e quarta-feira. Tangerina Funcão, quilo 2,99. Tomate longa vida, quilo 2,98. Arroz tipo um brilhante, 5 quilos, 17,45. Ponta de alcatra bovino, quilo 26,80.
Amarelinha, muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Alerta de emergência na saúde pública. Estamos no pior momento da pandemia. Os leitos de UTI por todo o estado estão quase esgotados. Março será o pior mês da pandemia. O melhor caminho para a gente sair dessa é a prevenção. Fique em casa. Só saia se necessário. Use máscara sempre, até mesmo dentro de casa. Lave as mãos sempre. Use álcool em gel. E não faça jantares com amigos. Não faça churrascos em família. São nesses eventos particulares que muita gente acaba num leito de UTI. Proteja-se. Assim, você também protege quem você ama. Fique em casa.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, captura de um procurado. A Guarda Civil Municipal ontem na rodoviária, no terminal rodoviário, acabou abordando um homem de 29 anos de idade e contra ele existe um mandado de prisão. Por isso foi apresentado na delegacia de polícia e agora o homem de 29 anos de idade aguarda, ele está à disposição da justiça. A nota triste em Bebedouro. Um empresário, Paulo Tasselli, proprietário de um restaurante conhecido na cidade, acabou tirando a própria vida pulando de um pontilhão na rodovia Brigadeiro Faria Lima no sentido Bebedouro-Barretos. No momento em que ele se jogou, passava uma carreta que acabou atropelando o empresário. A cidade ficou chocada com o acontecimento. Segundo informações, o empresário vinha enfrentando dificuldades financeiras devido às restrições constantes do comércio.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 29 minutos. Nós estamos aguardando o doutor Júnior Frascá, o Juninho, do Departamento Jurídico, da Secretaria Jurídica da Prefeitura Municipal, para poder tirar muitas dúvidas a respeito desse lockdown. Começou hoje na nossa cidade, no nosso município, e vai até o dia 21. Aliás, nós temos muitos municípios que decretaram lockdown. muitos deles mesmo. Nós temos, olha, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Jales, Jaboticabal, Monte Alto, Batatais, Orlândia, Morro Agudo, Badibacite, Nova Granada, Brodowski, Guatiaçu, Ibirá, Icém, Altinópolis, Nova Aliança, Palestina, Sales, Mira Estrela, Monte Aprazível. Todos esses municípios decretaram lockdown. Todos esses municípios decretaram lockdown, certo? E aqui em Monte Alto também. Eu recebi um comunicado ontem sobre atendimento dos caixas eletrônicos dos bancos. Chegou o Júnior Frasca aí? Já chegou alguém para a gente falar, tirar essas dúvidas? Os caixas eletrônicos vão funcionar em algumas agências das 8 até as 17 horas. Uma agência tem um comunicado também. Tem agência que pode fechar mais cedo, às 16 horas. O Banco do Brasil recebeu comunicado que vai funcionar das 8 às 17 horas só. Final de semana, sábado e domingo, fechado. Então você vai ficar sem grana também. Esse é o comunicado. Recebi informação que iriam fazer uma reunião hoje para definir ou flexibilizar um pouco mais atendimento nas agências bancárias. Nós sabemos que o setor bancário, praticamente quase em todo o território nacional, o sistema para a partir das 22 horas. Só que as agências vão fechar as portas às 17 horas. Não entra ninguém. Essa é a informação que nós temos. Recebemos a informação. Então, vamos ficar aguardando também. A população tem obrigação de saber, de ter dúvidas. Eu vou perguntar para o Dr. Júnior Frascar o que pode trabalhar. Ele vai falar o que pode trabalhar. Do resto, não precisa perguntar nada. Isso pode trabalhar? Pode. Os demais não podem trabalhar. É fácil de explicar. O que pode? Esse. Só esses podem trabalhar? Pode. Os demais não podem trabalhar. Porque são muitas perguntas. Eu concordo com as oficinas. Eu estou trabalhando. Você aí, meu carro quebrou. Eu tenho que procurar uma oficina. Ou moto. Preciso procurar uma oficina. Para arrumar meu carro. Vou ficar com o carro agora parado até domingo? Só levar na segunda? É emergência. Precisa trabalhar. Eu recebi aqui o comunicado de trabalhadores na construção civil. Eles estavam, a gente fala, enchendo uma laje. Eles vão parar? Como que faz? Então são algumas dúvidas que têm que ser sanadas. E quem pode sanar isso? Autoridade municipal. Então são essas dúvidas, tem sim. A informação é a melhor coisa que existe. Você pode não concordar, o decreto está aí, tem que obedecer o decreto. Mas o que pode, o que não pode, para você ser punido. Por isso que nós estamos aguardando aqui, autoridade, para falar sobre esse assunto. Por favor, liga para mim, para o Paulo Silas. Pergunta se hoje, que eu sei que é essencial também, só para confirmar, se hoje as equipes estão retirando galhos. Porque é setor essencial. Porque se não retirar durante a semana, vai acumular mais ainda. Nós demos uma volta pela cidade. A cidade está fantasma. Poucas pessoas, mas poucas mesmo, utilizando, talvez, voltando do trabalho, que nós somos por volta das 10h30. Pegamos o carro. Vimos uma movimentação de frente à prefeitura. Tem um grupo de pessoas ali querendo falar com a prefeita. Viaturas da Polícia Militar, viaturas da Guarda Municipal também estão circulando, estão orientando a cidade. Então o cara falou aqui, deixa eu ver, para que o carro? Se não pode sair, deixa quebrado. Mas eu preciso trabalhar. Se meu trabalho é isso, se meu carro quebrar, eu preciso trabalhar. Eu tenho que levar. Será que é urgência e emergência não pode atender? Não só o meu. Falei do meu carro como exemplo. Pode ser o seu também. você sair com o carro aí para ir buscar um remédio, alguma coisa, quebrar o carro, como que faz? A gente sabe aqui o Maldi que falou, você não pode sair, mas a gente pode trabalhar. O nosso trabalho é essencial. E nós temos que trabalhar para levar informação. E muitas vezes nós ficamos perdidos aqui também, sou sincero em falar. Não sei o que responder para o ouvinte. Também não sei. Para responder para ele. Eu não posso dar uma orientação e depois ele ser punido. O culpado foi o João. Não, nós temos que saber certinho, sim, o que pode e o que não pode. Para não fazer tanta confusão, vou perguntar para o Júnior o que pode funcionar. Ele vai responder. Os demais segmentos é o que não pode. Na minha opinião, todos deveriam, né, funcionar. Mas é o lockdown. Você pode não concordar, mas nós temos que obedecer à lei. Só isso, né? Ah, como fazer o pessoal do delivery se a porta não pode ficar aberta? O delivery, ele vai levar para você. O delivery, você pede, você liga no supermercado e passa a lista do que você precisa. Eles tomam nota, você dá o endereço, eles vão levar para você. Porque eles estão lá, trabalhando internamente. Eles estão trabalhando internamente, certo? Paulo Silas e equipe não estão trabalhando, só segunda. Então não tem recolhimento de galhos. Porque eu estou com o cronograma aqui, por isso que eu mandei ligar, levar lá, para a gente não divulgar. Então as equipes não estão recolhendo galhos. Não estão recolhendo galhos. Que é essencial, hein? Recolher esses galhos também. Pessoal, agora, como que fica a partir da próxima segunda-feira? Quem tem que pôr a comida na mesa? É essencial. É essencial. Comprar o pão pro seu filho? É essencial. Deixa eu ver quem está chegando aqui. A prefeita? Ah, legal. Estava esperando o Júnior, a prefeita me surpreendeu também aqui. Até eu quero agradecer para tirar as dúvidas aqui, como que está a nossa situação. Eu estou recebendo aqui, ó, centenas de perguntas, porque o povo está apavorado mesmo. Então, quero agradecer já, prefeita Marilena. Marilena, bom dia. Muito obrigado pela sua presença.
João Moreira, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas do distrito de Ibitirama, da zona rural. Agradecer a oportunidade de estar falando com as pessoas. Estávamos agora com uma reunião, pessoal da saúde, para a gente poder realmente ver como está a situação do nosso município, conversando com os médicos. Realmente a situação muito complicada ainda neste momento, mas, né, assim, com todas as medidas sendo tomadas, isso que é o mais importante, né? Eu desci para a rádio, Joaquim subiu para o nosso asilo, onde estão sendo montados lá também leitos de suporte de Covid, né? Então ele foi lá para fazer a inspeção e eu vim para a rádio rapidamente. Mas saindo daqui a gente vai voltar, que teremos outras reuniões até o final da tarde sobre todos esses assuntos. Mas eu acho que é muito importante a gente usar os veículos de comunicação para poder informar a população. Isso. Gostaria de deixar registrado que, enquanto prefeita, não vejo problema nenhum na manifestação que está acontecendo de frente à prefeitura, que eu acho que todos têm direito de se manifestar quanto o que concorda e o que não concorda. Minha equipe desceu para atender duas pessoas, até porque nós também não podemos fazer aglomeração, né, João? Então, assim, duas pessoas desceram para fazer. Eu ainda não sei qual foi o final da reunião, porque como eu saí da reunião da saúde e vim para cá, mas retornando vou tomar pé da situação para que a gente possa atender da melhor maneira possível a todos da nossa cidade. Deixa eu explicar para a nossa população. Essa ideia de um fechamento, João, ela já vem sendo conversada há muito tempo. Por quê? Porque a única maneira que a gente vê de se paralisar, entendeu? É muito importante que se paralise por alguns dias para que depois se retorne de maneira, como diria na ciência, homeopática. Por quê? Porque o que tem acontecido e por que as pessoas estão tão com o nervo à flor da pele, e eu não tiro a razão de nenhum município, nem de Monte Alto, nem de todo o nosso Brasil, vai. Um ano, João, um ano e nada se mudou. Estamos em março e comemorando aniversário de um ano dessa pandemia e pouco se fez...
Aliás, piorou, né?
E pouco se fez. O que nós precisávamos que tivesse sido feito, no meu humilde entendimento, lá atrás, tivesse feito um grande lockdown, tivesse diminuído o vírus, tivesse vacinado toda a nossa população, tivesse vacinado a nossa população, e hoje ninguém estaria passando por essa dificuldade, principalmente a questão da dificuldade econômica. Mais uma vez, João, eu quero ressaltar a toda a população, e aqui está o Caixa, está o Dr. Júnior, que vão poder falar melhor do que eu, que as determinações do Plano São Paulo, a prefeita não está cumprindo determinação do Plano São Paulo porque ela é a favor ou contra o João Dória. Até porque ele é governador de um estado todo e todo estado deve cumprir as restrições do Plano São Paulo. Eu tenho colegas prefeitos e o jurídico não tem saído da minha sala durante essas reuniões, inclusive a vigilância tem acompanhado, sou muito de perto. E o que tem acontecido? Os meus colegas prefeitos que não têm cumprido, eles têm sido penalizados e os municípios têm sido penalizados também. Então, as pessoas têm que compreender e tentar ter entendimento do que realmente está acontecendo. Ninguém vai passar fome nesses 5 dias, porque a minha assistência social ela está aberta, a minha vigilância está aberta, a prefeitura está com uma equipe enorme, enorme de atendimento lá, que as pessoas que estavam em casa, nós pedimos para que voltassem, para que estivessem lá dentro da prefeitura para atender a população e responder. Eu penso da seguinte forma, João, por que que está todo mundo muito nervoso? Porque faz um ano e não se tem uma solução para o problema. Mas essa solução do problema não é no Brasil. Nós vamos pegar aí países muito desenvolvidos que também ainda não tiveram a solução. A gente está vendo aí Estados Unidos, tudo bem, que tem muito dinheiro, que comprou vacina, eu acredito que até maio toda a população americana esteja vacinada, mas que não é o caso. E eu digo para você, sem medo de errar nenhum, porque eu acompanho e estudo junto com a minha equipe, que tem acontecido? A gente coloca o Plano São Paulo e as restrições que a gente recebe do governo federal e elas não batem. E mais que isso, por que a população está muito nervosa? Porque hoje a gente não consegue trabalhar e a gente fica nas mídias sociais. Infelizmente, estão acontecendo muito fake news. E, inclusive, eu vou dizer para você, a própria Guarda Municipal, que tem trabalhado dioturnamente, e a vigilância tem recebido um monte de denúncia para ir em locais que está tendo aglomeração, chega lá, não está. Recebe a informação, vamos imaginar, a pessoa vai lá no distrito, aí o problema está acontecendo aqui. E nós não temos uma quantidade de equipe também muito grande. Então, as pessoas têm que se conscientizar. Conversamos, sim, fizemos reuniões com os bancos. Eu quero que fique muito claro, os funcionários dos bancos, eles são funcionários. Eles não podem ser ofendidos também. Eles estão ali para trabalhar. Eles estão ali para fazer realmente o atendimento à nossa população. É isso que a gente tem que ver, que eles são pessoas realmente como nós. Prefeita, então vamos lá. Amanhã você pode, depois desse decreto, ou hoje, tá? A prefeita amanheceu aí meio enlouquecida da cabeça, eu chego aqui na Rádio Cultura e falo, João Moreira, eu vou abrir todo o meu comércio. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir todo o meu comércio, vou fazer isso. Tá. Você assina comigo?
Eu não posso.
Ah, então tá bom. Então, se alguém se prontificar a assinar comigo enquanto prefeita, eu abro tudo, tudo bem. Olha, eu recebi a Câmara Municipal, essa decisão não foi tomada isoladamente, não. É que, infelizmente, a gente vê grupo de pessoas instigando para que se haja mais problema do que já se tem. Isso que me dói. Pessoas com cultura, com conhecimento... Poderia colaborar, com cultura, com conhecimento, que poderia vir colaborar instigando. As mesmas pessoas que me batiam lá atrás, porque eu tinha que abrir o comércio, hoje elas estão batendo porque eu tenho que fechar, porque aí a família dela contaminou. Aí quando acontece na tua pele, dentro da tua casa, aí você vai entender. As mesmas pessoas que brigavam com o caixa lá na rua, porque o caixa realmente não estava fazendo o serviço dele, hoje liga para ele e faz denúncia. Por quê? Porque contaminou alguém dentro da casa dele. E aí se alguém precisar chegar lá no meu pronto-socorro, precisar ir lá para o SUS, eu não tenho aonde colocar. Vai morrer na porta do pronto-socorro, vai morrer. Os planos de saúde,
gente... É duro falar isso, mas é realidade,
hein? João, eu vou dizer para você, nós tivemos uma reunião na Câmara com pessoas que, no meu entendimento, são conceituadíssimas. Dr. Carlos Lemes fez uma explanação perfeita falando sobre a Unimed. O Edmar falando sobre a questão de Santa Casa, colocou todas as explicações, foi lá com a equipe dele, maravilhosa. Tivemos o Dr. Fauzi falando numa linguagem que, embora ele seja assim, uma pessoa que para mim é o concurso na medicina, é uma linguagem que nós que somos leigos conseguimos entender. Os médicos não querem perder vidas em suas mãos, entendeu? Então é isso que a população tem que começar a entender. Lá atrás, quando a gente tomou restrições mais sérias, e isso a gente tem tomado, sim, porque eu recebo as pessoas da saúde, a gente recebe orientações que vêm de fora, a gente liga direto, o caixa vai sempre no gabinete, a gente liga direto, a gente liga lá para Ribeirão Preto, para São Paulo, nas vigilâncias superiores, e a gente pergunta, o que vai acontecer? Oh, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A gente tem essas informações. Quando eu estive em São Paulo, a gente conversando ali em São Paulo, a gente já tinha a dimensão de que nesse mês essas coisas aconteceriam. Seria muita irresponsabilidade da minha parte, enquanto gestora de uma cidade, eu ter uma informação e chegar aqui e fazer politicagem. O que seria fazer politicagem? É uma pessoa ficar em cima do muro. É aquela coisa que ontem uma pessoa me falou, ó, Deus é bom, mas o diabo também não é tão ruim. Então, eu não sou assim. Eu sou uma mulher que está assumindo um cargo, estou apanhando dioturnamente sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque eu tenho a minha consciência tranquila nas minhas orações e no meu travesseiro de que se eu conseguir salvar 5 vidas, 5 vidas serão salvas. A gente tem essa noção, João, que é necessário segurar o vírus, abaixar e a gente retomar gradativamente. Porque se a gente continuar nesse, o João Moreira abre, o Juninho fecha, a Maria Helena abre, o Caixa fecha, o Caixa corre lá na chácara do João Moreira, depois ele corre na do Juninho, nunca mas nós conseguiremos sair disso. Isso vai continuar por muito tempo. E as pessoas não estão conseguindo mais, porque todo mundo tem que pagar suas contas, todo mundo tem que resolver os seus problemas, e ninguém mais tem condições de ficar parado. Todo mundo precisa retomar. Só que para retomar, infelizmente, para você fazer uma omelete, você vai ter que quebrar os ovos. É uma medida impopular? Totalmente. Totalmente impopular. Primeiro eu apanhei do comércio, apanhei dos profissionais que estão sendo muito prejudicados, e aqui eu cito os bares, os restaurantes, as pessoas que trabalham com vida noturna, os nossos artistas. Por quê? Foram os primeiros a serem prejudicados e até agora nada. Segundo, a gente vai poder falar aí realmente a questão das academias, por exemplo, né? Que as pessoas entendem, um entende como uma atividade física essencial, outros entendem que não. Que eu digo, entre na justiça. Se a justiça determinar, eu abro. Agora, eu vou abrir, a justiça vai determinar para eu fechar, e o que vai acontecer? Eu vou fechar e ainda o povo, o resto da população vai pagar uma multa. Eu vou dar um exemplo porque ele já me autorizou. O meu colega de Taquaritinga, o Márcio, o que aconteceu? Ele tentou abrir. Né, doutor Júnior, ele recebeu, inclusive, do jurídico lá, multa de 100 mil por dia? 100 mil. Multa de 100 mil por dia. Eu não posso tirar mais 100 mil da minha população para pagar uma multa porque eu fui irresponsável nas minhas ações. O que eu quero deixar claro para a população? Depois o Joaquim vai vir aqui, eu acredito que amanhã, para poder passar realmente essas ações que a gente está tomando. Muito porque, bom, como eu disse para você, saí da reunião da saúde, eu desci e Joaquim subiu. Nós estamos organizando todos os leitos do nosso pronto-socorro para que, se a gente tivesse esse primeiro atendimento, porque a coisa mais triste que tem, e eu tive a infelicidade de ver, é realmente as pessoas passando sufoco para respirar e não ter. Por isso que a gente vê no Facebook que realmente as pessoas pedem que Deus sopre no pulmão dessas pessoas. Nós tivemos mais óbitos hoje, né, Caixa?
Sim, teve.
Dois, né?
Sim.
Dois óbitos hoje.
Hoje.
Eu vou ser sincera, do dia que nós tivemos o primeiro, eu não consigo mais dormir em pensar que se talvez eu tivesse sido até mais rude nas minhas ações, talvez essas pessoas pudessem estar vivas. Só que eu também penso no lado das pessoas que se eu não tivesse deixado pingar, teria secado como secou agora. Que eu quero deixar claro? O Conselho de Saúde, que sempre esteve orientando, havia pedido para que a gente fechasse as escolas lá atrás, as particulares. As municipais, nós tivemos um consenso, conversamos com a comunidade, com os conselhos, tomamos as ações. Eles ficaram abertos. Então, o que que acontece? A gente está tomando as atitudes sempre conversando em equipe.
O Conselho Municipal de Saúde, levando, está mandando aqui, ó, que levando em conta a realidade da saúde local e regional. E que a administração fez muito bem por estar aqui, ó, salvando vidas.
João.
Conselho Municipal da Saúde mandando essa informação agora. Pois não, doutor Júnior,
boa tarde,
bom dia.
João. Bom dia, né?
Bom dia, ainda.
Os nossos ouvintes, bom dia Caixa, bom dia Maria. Porque realmente, né, a nossa situação, tanto no município como na região, está muito grave. Mas assim, muito mesmo, sabe? A gente tem visto que Ribeirão, que nunca aconteceu isso, de ficar com 100% dos leitos, mesmo com vários leitos novos, ela ter ficado com 100% dos leitos ocupados. Então, o que acontece? O município de Ribeirão, ontem, entrou em contato com os municípios da região, com essa proposta de fazer uma ação regionalizada para tentar conter o fluxo de pessoas, né, por esses 5 dias, para evitar também o trânsito. Porque não adianta nada uma cidade abre, a outra fecha, a pessoa vai de um lado para o outro e acaba contaminando na região, né? Então, até o Duarte Nogueira ontem, a Maria falou com ele, né, com o prefeito de Itaquaritinga, e outros de Itaquaritinga, não, de Jaboticabal, e de outros prefeitos
também,
né? E de outros prefeitos aí da nossa região, da BRS-13, e foi feito esse decreto com algumas restrições a mais, né? Então, é uma ação regionalizada para tentar evitar esse maior fluxo, porque até ontem, na nossa live, o Felipe e a Eco mostraram lá que a gente teve só esse mês de março, 16 dias, aí tinha 584 casos. Nunca chegou nem perto disso, entendeu?
Foi o pico para nós.
Se 10% disso tiver problemas e precisar de internação, são 58 pessoas, 60 pessoas que vão precisar de leito de UTI com tudo lotado. Como é que a gente vai fazer, João? Então a gente está buscando fazer o possível e o impossível para melhorar essa situação.
Para a gente simplificar.
João, só uma dúvida que eu percebi.
Você vai orientar já o que pode funcionar.
Tá, vamos lá.
Em relação aos medicamentos, até o Joaquim a gente já conversou hoje nessa reunião.
Mas a assistência está funcionando, está?
Sim, assistência está lá, pode ir até lá, pode ligar nos telefones, estão todas de plantão.
Farmácia Central.
Também, prefeitura pode ligar, nós estamos assim com uma equipe
vigilância
muito... colocamos uma equipe na vigilância, João. Desde ontem, da nossa última reunião, nós realocamos funcionários dos departamentos que não são essenciais, não menos importantes, sim, quero deixar claro, e esses colegas estão trabalhando junto com a vigilância dentro da prefeitura. A guarda municipal tem dado suporte para a minha vigilância para poder fazendo esse acompanhamento. Que eu vou pedir para a população? Que a gente tem recebido muita mensagem. Que as pessoas querem tomar medicamento. Até o Joaquim hoje na reunião, ele vai vir aqui para poder fazer um esclarecimento, vai trazer outros médicos aqui para fazer esclarecimento também. Até que você não tenha uma comprovação positiva, o médico não pode ficar dando medicamento. Então, às vezes a pessoa fica brava e fala assim, mas o médico receitou um dipirona. O dipirona eu compro na farmácia. O que a gente pode fazer? Se o médico ainda não tem um resultado positivo ou negativo, para ele poder começar esse tratamento. E outra coisa, João, que eu quero que fique muito claro. O que a gente tem percebido todos os dias, e a gente passa todos os dias no pronto-socorro, e a gente passa na tenda, e a gente conversa com as nossas equipes. Hoje, as pessoas estão sendo contaminadas em família. Antes a preocupação, a gente falava assim, e os nossos idosos?
Crianças,
não.
Hein?
Idosos, gestantes, criança, adolescente, família.
Bebês,
né? A gente acompanhou aí nas mídias o falecimento de um bebê que nasceu e logo em seguida, né, faleceu. Então, assim, a gente está entendendo toda a situação do comércio, que não é de agora, É uma... Por que que as pessoas estão tão nervosas? E com toda razão, um ano, João. Um ano e ninguém teve uma decisão, uma ação planejada realmente para poder resolver o problema da população. Só que o que a gente está pensando em fazer? Fizemos esse fechamento. O que aconteceu? Muito em breve, a gente vai começar a retornar de forma homeopática. É assim que a gente deve fazer. João, uma pessoa até comentou comigo, né? Um falecimento muito triste do dono da rede Amarelinha. Que é uma pessoa que tinha mais dinheiro que ele, né? A gente não tem nada. E com todo o dinheiro, e segundo informações que a gente tinha, uma pessoa de uma bonicidade, de um caráter, de uma idoneidade. E aí o que aconteceu? Não foi poupada a vida dele. Então, o que a gente tem que entender é que essa doença não é pro rico, não é pro pobre, não é pro branco, não é pro negro, é pra todos. Então, João, que a gente está pedindo para a população? Mais um pouco de calma, fique em casa. Ontem, que aconteceu? Que aconteceu? As pessoas também abusaram. Começou todo mundo a aglomerar em porta do supermercado. Chegou a faltar, né, alimento. Gente, filas enormes. A gente teve hoje a guarda. Tudo, a pessoa ainda não aceitou o uso da máscara. Não aceitou que não é para fazer aglomeração. Então, o que a gente precisa? Primeiro, fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte. Enquanto prefeitura, nós estamos, sim, reunidos, conversando com pessoas que têm muito conhecimento, tomando as decisões. Aí vão me perguntar da indústria, mas por que aconteceu isso com a indústria? Nós fizemos um levantamento com todas as indústrias de Monte Alto. Existe um trabalho em cadeia. O que é isso? Um não pode ficar sem o outro para um produto final, mas todas as indústrias estão cumprindo também as prerrogativas. Outro assunto, João. Os nossos funcionários estão esgotados. Os nossos médicos estão esgotados.
Estão no limite.
A gente não está tendo pessoas e funcionários para repor essas pessoas. Se isso não melhorar, o que vai acontecer? Nós não vamos ter gente para atender mais em hospital, em pronto-socorro. Por quê? Porque os médicos, os enfermeiros, eles não trabalham só nesse ou naquele, eles trabalham em vários estabelecimentos e eles não estão conseguindo. Um liga, o outro vem repor, o outro está doente. Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, nesse momento, gente, 4-5 dias, um pouquinho, e outra, toda vez que você se enche de ira, de ódio, e isso vai fazer mal para você. Faça uma oração. Tente ver com outros olhos. Tente acreditar que tudo isso vai dar certo, porque é necessário que tudo isso aconteça. Nesse momento, é necessário. Nós protelamos, viu, João? Nós protelamos para que isso acontecesse. Entendeu? Então, assim, dizer à nossa população que estamos, sim, à disposição. 3244-3113, 3244-3114. Nossa guarda, 153. Depois do caixa, coloca o número da vigilância.
3241-3343.
Temos equipes em todos os locais para poder orientar as pessoas. Tivemos reuniões ontem com a vigilância sanitária, com a nossa guarda, com as polícias, militar e civil, para a gente manter a ordem dentro do nosso município, que isso é muito importante, para que as pessoas mantenham a calma. Outra coisa que a gente... Temos recebido as denúncias das festas.
Sim.
Vamos continuar trabalhando, né, Caixa?
Tem operação programada já para o final de semana.
Hoje cedo vocês só fizeram fiscalização em algumas oficinas.
Está fazendo fiscalização desde as 7 da manhã, João.
Sim. Deixa eu perguntar para o doutor Júnior aqui, para simplificar.
Com esse
decreto, o que pode funcionar? Estou falando o que pode funcionar, o resto não pode.
João.
O que pode funcionar?
O decreto, eu vou até ler aqui. O artigo que fala o que é possível.
Isso.
Olha,
chega mais pertinho do microfone.
O artigo 3º,
isso,
que é o artigo que trata do. Que no período dessa abrangência, a circulação das pessoas ela pode ser para quê? Para aquisição de medicamento, para obtenção de atendimento ou socorro médico para as pessoas ou os animais, o embarque e desembarque em terminal rodoviário, bem como para a entrada ou saída dos municípios por outros meios de locação, os atendimentos de urgência ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros e a prestação de serviços permitidos por esse decreto. Nós também temos um outro artigo aqui, o artigo 6º, que trata de alguns serviços que a gente especifica o que pode funcionar, certo? Que são o quê? As atividades de segurança pública, as atividades industriais, que é o caso das indústrias, desde que se comprove que aquela atividade ela faça parte de uma cadeia produtiva maior, que ela não seja uma atividade que se encerre na própria empresa, entendeu? Que é uma empresa que, por exemplo, faça exportação. A gente tem muita empresa que exporta para a China, que exporta para os Estados Unidos, que exporta peças. Então a gente não pode parar essas empresas, porque elas não têm uma atuação só no município. Ela pode causar um problema, inclusive, internacional, né? Então esse é o caso das empresas. As prestações de serviço de transporte individual, que é o caso dos tuk-tuks, do mototáxi, táxi, aplicativos e tudo mais, né? As atividades de entrega em domicílio, que são os deliveries, né? O estabelecimento ele tem que permanecer de portas fechadas e operar com 50% dos seus funcionários na prestação do serviço, tá? Aí os serviços que podem funcionar são supermercados, mercados, mercearias, e eles têm que ter 70% da sua área mínimo de venda, o mínimo, né, 70% de produtos essenciais, né, que são alimentos, produtos de higiene pessoal. E não importa o que nai. As padarias, os açougues, os comércios de atacado e varejista de hortifruti, né? O gás liquefeito, o petróleo, né? Gás envasado, né? Os galões de água. E os insumos médicos hospitalares, né? Abastecimento de combustível. O abastecimento de combustível pode ser feito das 6 às 8, salvo os veículos oficiais. O serviço de transporte de mercadoria, oriundo do município, com destino a outros municípios, inclusive os postais, né? Que são os serviços dos correios, né? E as atividades de autoatendimento. O banco, João, deixa eu só explicar como vai funcionar o banco. O banco vai funcionar só nos terminais de autoatendimento, né? No horário de atendimento das agências, que vai ter um funcionário lá para isso, tá? Também o serviço de transporte de valores e de combustível, e as farmácias, inclusive as municipais. O resto dos serviços estão proibidos nesse período de 4 dias, João.
Quer dizer, esses aí pode?
Pode.
Então, oficina não pode?
Não pode.
Então, pedreiro?
Salvo as oficinas que trabalham com caminhões, né? Porque os caminhões são essenciais para transporte de mercadorias, né?
Certo. Então, não pode nem oficina de moto, de nada?
Nada.
Nada. Pedreiros?
Também os serviços de construção civil estão proibidos nesse período.
Proibido. Não pode trabalhar, não pode. Nada. Faxineiras, domésticas?
Também não pode, só o serviço de cuidador de idosos.
Só, não pode nada. Ele não pode fazer nada, então isso daí. Ele já falou que pode, o resto não pode.
Não pode.
Tá certo? A vigilância, sim, está fiscalizando, Caixa?
Sim, hoje de manhã fizemos uma reunião na vigilância com a Guarda Civil. A Marilena dispôs os motoristas que ela tinha, os veículos que ela tinha. Então deu para sair tipo 5 viaturas, todos os fiscais. Assim, o que eu queria dizer aqui, João, que todo local que a gente foi, que a gente explicou, orientou, eles aceitaram fechar. Não teve tumulto, não teve discussão, todo mundo entendeu. Então assim, foi fechado assim, de uma forma amigável, na verdade. Então, assim, não precisamos fazer multa em ninguém. Foi tudo assim.
Orientação.
Foi assim, o decreto fala isso, você precisa colaborar, pessoal, eu vou fechar agora. Fechou, assim, a gente não notificou, não teve multa, não teve nada.
Até porque
em todos os locais que foram, foi
produtos de limpeza, de higiene, pode trabalhar, fazer entrega?
Só delivery se tiver mais de 70% do estabelecimento que ele tenha serviços que são essenciais, né? Como alimentos e de higiene pessoal.
Pode fazer, né?
Pode.
Ambulantes.
Os ambulantes são proibidos?
São proibidos.
Isso já estava proibido na fase vermelha.
Fora aí. Olha o caqui docinho, melancia. Como é que faz?
Se achar...
Procurou ele.
Procurou, estava lá no residencial Barbizan.
Nossa, mas eu nunca vi um caminhão sumir tanto igual esse. Porque ele falou que estava na Califórnia, foi na Califórnia. Falou que estava em cima. Não achou esse caminhão de caqui, não.
Certo. Ô, João, isso que a gente tem visto, que o Caixa disse, a gente percebe assim, nós estamos numa situação muito extrema, né? Que demanda umas atitudes extremas. Então a gente pede a colaboração, a gente entende, ninguém fica feliz em tomar medidas dessa, né? Nós conversamos muito com o pessoal da regional, muito com a nossa área da saúde. O pessoal, assim, como teve muitos casos esse mês, a gente tem um prognóstico muito ruim do que pode acontecer com as internações, né? Então a gente está tomando, assim, as cautelas, assim, para tentar evitar o máximo que tenha um colapso no nosso sistema regionalizado de saúde, né? Então, a gente está fazendo isso. Só comentário. A gente também está conversando com o pessoal. A gente entende que tem um pessoal que fica mais... Fica mais emocional, né? A gente entende porque são situações realmente extremas, né? Não é fácil para ninguém, né? A gente conversou, estava na reunião lá. O Caixa também participou com o pessoal que está lá em frente à prefeitura. A gente conversou com o pessoal.
O caminhão do Caqui, nesse momento, está no Jardim Paraíso.
Já manda lá.
A gente conversou com o pessoal, a reunião terminou ali com o Paulo Desidério e com o Dr. Joaquim, a Maria acabou de chegar da reunião da saúde, a gente veio para cá. Então a gente tem conversado com o pessoal, estamos aí para ouvir todo mundo, estamos abertos às reclamações, todo mundo tem o direito de concordar ou não com as medidas, né? Mas a gente pede a colaboração porque são esses 4 dias aí e a gente vai fazer de tudo para a situação melhorar, né?
Certo. Bom, vocês chegaram a fazer uma reunião a respeito do atendimento de caixas eletrônicos, Júnior?
Nós fizemos a semana passada, né? Ontem nós não fizemos, mas na semana passada a gente fez a reunião, explicamos como é que deveria ser, que tem que manter um funcionário do banco.
Mas você está sabendo que eles vão trabalhar só das 8 até as 17 horas?
Sim, eles falaram pra gente, ligaram
lá. À noite
lá,
não vai ter trabalho.
Não vai ter trabalho.
E final de semana também não.
Também. Aí a gente recomendou que as agências coloquem uma pessoa no sábado ou no domingo, né? Para fiscalizar, para que eles possam abrir.
Que não vão abrir.
É, aí depende de cada instituição, mas a gente solicitou que fosse feito para
então
que
é
seja
bom a gente possível. Adiantar, sim, porque se precisar de dinheiro, vai antes para retirar o dinheiro e fazer alguma coisa.
Mas se o banco tiver uma pessoa e deixar disponibilidade lá, pode abrir para atender as pessoas, sim.
Açougues e padaria, delivery também.
Só delivery.
Só delivery.
Porta, porta fechada, somente delivery.
Certo. Como que vocês vão fazer durante toda essa semana aí? Você tem ajuda da Guarda Municipal, da Polícia Militar também?
Sim. Sempre, na verdade, a Guarda Municipal, nós sempre tivemos apoio da Guarda Municipal, nunca faltou. Só que, como teve esse lockdown, esse decreto novo, intensificou mais as vistorias. Então, trabalhou ontem, durante o dia, trabalhou ontem, durante a noite, até tarde, nós ficamos à noite com o pessoal. Hoje, começou cedo, vai trabalhar à noite, então vai trabalhar hoje à noite, amanhã de dia e noite, sexta de noite, sábado, domingo, vai ser intensificada a vistoria até domingo.
Certo. Mas vocês estão chegando a multar ou orientando só a Caixa?
Dependendo da situação, João, assim, se, tudo é na questão da conversa, a gente explica. Se a pessoa explicou uma vez, na segunda já não tem mais aquela... você não pode orientar a pessoa duas vezes o mesmo motivo, João. Aí a pessoa tem que ser notificada e depois ela faz uma defesa e vê se aceita ou não. Mas as multas estão saindo.
Lanchonete e pizzarias podem trabalhar no delivery ou não?
Pode. Porta fechada, somente delivery, encerramento das atividades a zero hora.
Certo, pode fazer entrega, então.
Somente entrega, não na porta, só entrega na...
Liga lá na lanchonete, eu quero um lanche e vai levar.
Leva em casa.
Pizzaria, mesma coisa.
É a mesma coisa, o delivery na casa da pessoa.
Pode, o que ele falou é esse, que pode fazer esse trabalho, sim.
Todo serviço que está permitido funcionar, pode o delivery.
Desde que fique com a porta fechada.
Isso, certo. Quem tem aí algum... Imposto eu pagar na prefeitura e tudo, foi prorrogado para semana que vem, como é que faz?
O vencimento dos impostos que tiver nesse período fica com o vencimento prorrogado para o primeiro último do dia seguinte que terminar o decreto.
Termina dia 21, começa a valer a partir do dia 22.
Segunda-feira.
Bom, prefeito, nós temos aqui, olha, pergunta, está até perguntando o seu telefone também.
Olha, pessoas posso pedir para as pessoas ligarem na prefeitura? Então, todo mundo anota aí, pode ligar, nós temos uma equipe que já está desde as 7 da manhã, estaremos lá até o horário que for necessário. Então, 3244-3113, 3244-3114. Eu tenho uma equipe organizada desde ontem, com todos os telefones em mão para atender. Não fique com dúvida, ligue, pergunte, porque eu sei que às vezes a falta da informação deixa realmente as pessoas um pouco nervosas. E dizer para a população que estamos aí trabalhando, não está fácil para ninguém, é como o Júnior colocou e a gente comentou na reunião da saúde, as pessoas estão todas com o nervo à flor da pele, e nós somos humanos também, não somos diferentes. Quando eu recebo lá o vídeo, olha, faleceu mais uma pessoa... Aquilo é como se fosse alguém de dentro da minha casa, porque é minha população, né? É o meu povo, e a gente tomou, sim, todas as medidas cabíveis para que isso acontecesse da menor forma possível. E dizer assim para a nossa população, que 5 dias vai passar muito rapidamente, na segunda-feira vamos retornar novamente. Estarei aqui, João, os dias que você achar necessário para fazer os esclarecimentos.
Amanhã o doutor Joaquim para falar.
Isso, Joaquim vem para falar de saúde.
Não abriram mais 4 leitos da UTI? Você pode responder amanhã, você e o doutor
Joaquim? Não, a gente já está com todos os documentos, tirar as dúvidas das pessoas e dizer assim, todas as ações que a gente...
Amanhã de novo, porque a população precisa desse tipo de informação.
Precisa.
Eu tenho uma pergunta aqui. O rapaz, ele tem oficina e dá manutenção para a zona rural e também até para os veículos da Sabesp. Como que ele faz? Pode trabalhar.
Esse caso sim, porque sim. É um caso específico que...
Oficina de caminhão que você falou,
sim,
pode
sim.
Trabalhar.
Precisa arrumar alguma ambulância, tinha algumas ambulâncias que estavam caminhão no estabelecimento, lixo, a gente já conversou hoje.
Pode, né?
Pode.
Aqui, ó. Posição de todos os bancos de Monte Alto, recebendo aqui. Os caixas eletrônicos ficaram fechados.
Ok.
Eles decidiram. Vão trabalhar das 8 às 17 durante a semana, mas no final de semana, os caixas eletrônicos, está falando, é importante fazer essa comunicação. Estarão fechados.
Okay.
Então, todos os dias nós vamos falar isso para orientar a população, isso. Quem vai buscar dinheiro.
João, o que, que as pessoas têm que compreender? Que todos aqueles serviços que de maneira direta ou indireta têm acesso a um serviço que ele é coletivo, que ele precise, ligue na prefeitura. Olha, a gente tem atendido todas as pessoas, né, Caixa, né, Juninho?
Sim,
a gente recebe, dúvida. Olha, eu tenho dúvida, o meu pode? O seu pode por isso? Não, o meu não pode. Ah, gostaria de falar uma outra situação até que a gente pontuou. Médicos, dentistas e veterinários. No caso de urgência e emergência, lógico que a pessoa vai poder ir lá procurar seu médico, seu dentista e seu veterinário para fazer o atendimento. Já está aí realmente.
Tá funcionando normalmente.
É que ou a gente recebeu informação que ontem à noite houve um desvio de informação, até o Joaquim hoje pela manhã já chegou e colocou para a gente. Exames que são essenciais, lógico que serão feitos. Né? Então procure, ligue na prefeitura, tire a sua dúvida. Estamos lá realmente para poder atender toda a nossa população.
Certo. Então, quem não entende, ó, pedreiro não pode trabalhar nem pintor.
É, não tá, o serviço de construção civil estão paralisados. Né?
Mas numa empresa com 300 funcionários, pode.
Sim. Lá depende se for uma coisa tá essencial.
A nossa recomendação para as empresas é que elas diminuam o máximo possível a produção e a quantidade de pessoas internas, né, João? Mas tem aquela questão, que nem a gente explicou, da questão da cadeia produtiva da empresa, que aí não pode ser parada, né? Nem Araraquara, quando teve lockdown lá, foi parada a empresa nesse sentido de que faz um produto meio para outras empresas.
Isso. Vamos fazer o seguinte, Marilena, por favor, você retorna amanhã?
Sim, vem eu, Joaquim.
Eu estou aqui. Caixa, se tiver qualquer novidade, por favor, para a gente orientar a população. Esses dias você sabe que precisa, a melhor coisa,
sim,
informação.
Sim.
Caixa, um abraço para você. Doutor Júnior, muito obrigado.
Obrigado,
Marilena, espero você amanhã.
Tá. Oh, e outra coisa, João, vai passando durante o programa os telefones da prefeitura para que as pessoas possam ligar e tirar as dúvidas do que pode e do que não pode. Estamos lá para atender toda a nossa população.
Um abraço, bom trabalho, nós voltamos já.
Muito obrigada, um beijo no coração de todos, estamos à disposição, trabalhando sempre.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 28,99. Coxinha da asa de frango empanada, cada 100 gramas, R$ 2,19. Filé mignon suíno, quilo R$ 19,99. Biscoito cookies para ti, 60 gramas, R$ 1,59. Desodorante aerosol Monange, 90 gramas, R$ 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Boa tarde. Como vocês sabem, é uma obrigação constitucional do Ministério Público fiscalizar o artigo da Constituição que diz que saúde é dever do Estado e direito de todos. Pois a subprocuradora-geral da República, a doutora Lindoura Araújo, mandou ofício ontem para todos os governadores, dando prazo até sexta-feira, para eles informarem o que fizeram com os hospitais de campanha. Quantos hospitais de campanha foram construídos, quantos foram desativados, por que foram desativados, que deu os insumos, o material que estava dentro dos hospitais de campanha, quantos hospitais de campanha foram construídos e ficaram sem uso, vazios. Né? Os governadores têm até sexta-feira para dar essa informação, porque afinal estão reclamando que hospitais estão lotados, né? Então a gente fica curioso. Eu também, que bom que a doutora Lindora Araújo mandasse também investigar o interior de certos hospitais de referência. Eu tenho recebido denúncias de São Paulo, por exemplo, né, de um certo caos dentro desses hospitais, mas não é caos motivado pelo excesso de lotação, é caos motivado pelo medo de profissionais, pela incompetência, pelo desconhecimento, por não saber o que fazer em relação a doentes acometidos de Covid, e com erros de tratamento, né, erros de procedimentos, é o que eu tenho recebido. Né, pode não ser nada disso, né, por isso que eu estou falando que seria bom investigar. Por sua vez, eu vejo que nos lugares em que os prefeitos, né, estão tomando a iniciativa, junto com a Câmara de Vereadores, junto com os médicos, os hospitais se esvaziam, né, e as UTIs também. Né, estão fazendo o que é obrigação de todo mundo que passa por uma escola de medicina, né, que é não deixar uma doença se agravar, né, fazer o tratamento ao primeiro sintoma, né? Não tem aquela de, vai fazer exame, depois a gente vê, né? Sabe-se muito bem que não dá para brincar com a Covid, né? Do primeiro ao quinto dia, por exemplo, é fundamental o tratamento. Tá se descobrindo isso, né? Bom, nós estamos com um novo ministro da Saúde, que agora está num período de transição com o ministro Pazuello, né? Os dois estão lá, vão trabalhar juntos aí por uns 10 dias para passar o serviço. Esse ministro é da Paraíba, é mais um ministro do Nordeste, é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia desde 2019, é diretor da Agência de Saúde Suplementar, indicado pelo presidente Bolsonaro, de quem ele é eleitor, obviamente está afinado com o presidente, senão não seria ministro. Né? Ministro é um auxiliar do presidente. E o presidente é aquela pessoa que é eleita, né, no caso, por quase 58 milhões de eleitores, para governar, né, embora o Supremo tenha feito de tudo para atrapalhar. Mas foi um episódio que já passou, enfim, mas não custa voltar a ele, né? Essa doutora que foi chamada pelo presidente para conversar, né? Indicada talvez por algum amigo da onça do presidente. Não tem nada a ver com o presidente e ainda por cima criou lá um episódio de ataque, violência no hotel em que ela estava em Brasília, tentativa de invasão de quarto, e o hotel desmente tudo, né? Dizendo que inclusive a segurança do hotel não registrou nada, nem os funcionários, nem as câmeras de segurança, coisa nenhuma. Enfim, foi um fiasco essa passagem dessa doutora aqui por Brasília. E por fim, queria tranquilizar as pessoas que a Anvisa está atenta para os resultados, as consequências das vacinas, né? Porque a vacina da AstraZeneca, a Oxford, de que compramos 220 milhões de doses, vão ser produzidas pela Fiocruz, né? Os países europeus estão suspendendo. Portugal ainda foi o último a suspender, né? Itália, França, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Islândia, Bulgária, tá todo mundo suspendendo porque apareceram casos de trombose pulmonar e cerebral, né? Então, a Anvisa, eu falei com o presidente da Anvisa, eles ontem estiveram reunidos todas as agências reguladoras do topo do mundo, inclusive a do Brasil, né, todo mundo atento, esperando mais resultados a respeito dessas análises enquanto isso está suspenso. Aqui a Anvisa garante que está muito atenta a esse caso. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Ponta de peito, exceto moída, quilo R$ 28,99. Coxinha da asa de frango empanada, cada 100 gramas, R$ 2,19. Filé mignon suíno, quilo R$ 19,99. Biscoito cookies para ti, 60 gramas, R$ 1,59. Desodorante aerosol Monange, 90 gramas, R$ 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione: 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia: 3242-5426.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Doze horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quarta-feira, 17 de março de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Madrugada com chuvica miúda na micro-região de São José do Rio Preto. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Tadeu e o Cabo Felipe. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, morte é igual a um consórcio. Um dia você será contemplado.
Baixa o pano.
Por volta das 12 horas de ontem, Alfeu Soares da Silva, de 63 anos, ele conduzia uma picape Fiat Estrada na cor branca de Ibiraci, nas Minas Gerais. Também viajava na picape o passageiro Lázaro dos Reis Garcia, de 64 anos. A picape transitava pela estrada vicinal João Traficante, vicinal que liga Franca na região de Ribeirão Preto à cidade de Ibiraci, em Minas Gerais. A picape seguia no sentido Ibiraci a Franca. Quando chegou no perímetro urbano francano, exatamente no quilômetro 1, bem no início da vicinal, a cabine do Fiat Estrada foi atingida em cheio.
Olá!
Por um eixo cardan que se soltou de um caminhão Ford Cargo, na cor branca de Franca, caminhão betoneira de transporte de concreto, que transitava no sentido contrário. É mais fácil acertar na Mega Sena do que acontecer um negócio desse tipo, porém aconteceu. Já pensou, o Fiat Estrada vem de lá pra cá, o caminhão vai daqui pra lá, quando passa um pelo outro, o eixo se solta e atinge a cabine do Fiat Estrada. Que tristeza!
Puta cajetada!
Na sequência, o caminhão parou logo na frente. Não sou mecânico, mas sem cardan o caminhão também não anda. O motorista desembarcou quando viu a tragédia. No desespero, saiu correndo, fugiu. Com a pancada na cabine, a picape ficou desgovernada, saiu da pista, despencou no barranco e só parou na braquiária, além do acostamento. O motorista Alfeu e o passageiro Lázaro foram atingidos, sofreram ferimentos graves, não resistiram e morreram no local do acidente. A polícia militar responsável pelo policiamento territorial francano registrou a ocorrência e prestou as vítimas do acidente fatal suas últimas continências. Que história triste.
Eu estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
O JB, qual é a frase de para-choque para esta quarta-feira?
Zezé, durante o lockdown, nem tudo fecha em Araraquara. Os buracos nas ruas continuam abertos.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 28 minutos. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Ou melhor, Humberto Ferretti destaca a Copa do Brasil, principalmente a estreia do Corinthians na noite desta quarta-feira.
O Corinthians estreia nesta quarta-feira no maior torneio de mata-mata do país. 9:30 PM no horário de Brasília. O Timão vai até Pernambuco para encarar o Salgueiro, equipe da cidade que leva o mesmo nome e fica no interior, a 500 quilômetros da capital Recife. A boa notícia é o retorno ao Corinthians de vários jogadores que estavam com Covid, cumpriram a quarentena e estão recuperados. Casos de Piton, Fábio Santos, Camacho, Ramiro, Cauê e Raul Gustavo. Todos relacionados e à disposição do técnico Wagner Mancini. A primeira fase da Copa do Brasil é definida em partida única. A equipe melhor classificada no ranking da CBF, no caso, o Corinthians, joga fora de casa. Porém, precisa apenas de um empate. Depois de começar a temporada sob desconfiança, o Timão superou as dificuldades causadas por um surto de Covid no elenco, vem de duas vitórias seguidas e é um dos quatro invictos do Paulistão. O técnico Wagner Mancini alerta que a equipe ainda não está 100% pronta, mas deixa claro que o Corinthians chega para o jogo melhor que no começo da temporada.
Uma equipe que vinha de uma sequência sem vencer e de repente teve uma reviravolta e hoje nós já estamos a 6 jogos sem derrota. Uma equipe que parou de tomar gols bobos, então tem muita coisa acontecendo. E é como se você tivesse que fazer os ajustes semanalmente, né? Em todas as partidas a gente tem um leque de coisas que foram feitas de forma positiva e um leque de coisas negativas também. E a gente tenta fortalecer o positivo e corrigir rapidamente o negativo.
Inicialmente, além de Salgueiro e Corinthians, mais 15 partidas foram marcadas para esta quarta pela Copa do Brasil. Inclusive algumas com equipes da Série A. Casos de Galvez e Atlético Goianiense, Caxias e Fortaleza. Porém, com a adoção de medidas de restrição por conta da pandemia em vários estados, não dá para cravar que todas vão acontecer.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7 horas, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7:30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.